então. É, meu nome é Fernando Albuquerque, sou conhecido na capoeira como Gato. Sou mestre do Senzala, do Rio de Janeiro. E comecei capoeira em 1973, com um amigo meu chamado Paulo Flores, e irmão de Rafael Flores. Eles dois tinham passado uns dois meses treinando na academia do Mestre Zimba, adolescente. E voltando, começaram a reunir uma rapaziada que treinava no terraço da casa deles. E eu fui um dos primeiros a se juntar a esse grupo. Eu tinha 16 anos nessa época. E esse grupinho de gente mas foi se fortalecendo e aumentando e se apaixonando cada vez mais pela capoeira. E começamos a desenvolver um trabalho assim, de ensino de capoeira, pesquisa, ensino, assim, de uma forma muito natural, descompromissada. Assim, com... Ninguém queria ser professor, nem mestre, todo mundo queria aprender a capoeira bem. E a gente começou base no Meta Capoeira Regional, através do Mestre Vida. Depois fomos sofrendo as influências lá do Rio de Janeiro, da Capoeira do Rio, da capoeira do Senhor, que tinha lá no Rio de Janeiro, da capoeira do Arthur Emílio, da capoeira do pessoal da Bonfim, né, uns baianos que tinham lá. O Arthur Emílio foi um dos precursores da capoeira lá no Rio de Janeiro, que ressurgiu a capoeira baiana no Rio de Janeiro na década de 50. E ele teve uma forte influência em todo o Rio de Janeiro e nós também. Então esse grupo, mais tarde, vai se chamar Grupo Senzala. Desenvolveu uma história importante aí na capoeira, uma contribuição, eu acho, muito grande para essa capoeira atual, capoeira moderna, no sentido de usar o método já criado pela regional e adaptando mais outras coisas, de muita assim, da criatividade, como treinar e tudo, e aí desenvolvemos assim, uma estrutura. Ensino, treino, que influenciou a maioria dos outros, dos grupos modernos da nossa atualidade. E também tivemos uma responsabilidade grande nesse boom que está acontecendo na capoeira aqui na Europa, quando fizemos já antes, assim, de uma forma informal. O Nestor Capoeira, que era do Grupo Senzala na época, em 71, esteve aqui na Europa, passou 3 anos, 1 ano na Inglaterra, depois uns outros 2 anos em França, Espanha, e depois ele retornou novamente, mas não deixou assim, um trabalho desenvolvido, mas posteriormente em 87, membros do Grupo Senzala estiveram aqui na Europa, passaram os 6 meses num projeto cultural, Brasil Branco e Preto, e fizemos o primeiro encontro europeu de capoeira naquela época. Nós celebramos agora, há 15 dias atrás, os 20 anos desse encontro em Paris. E tivemos a felicidade de ter bastante gente. Tudo. Então, o Grupo Senzala tem essa importância no contexto da capoeira moderna. Agora, isso aí é a minha apresentação, né? Atualmente eu estou baseado lá no Reino Unido, estou desenvolvendo um trabalho já há um tempo, desde 1989. Agora eu estou ficando mais tempo lá. E principalmente lá na época ficando em Edimburgo. E procurando dar apoio ao grupo. Meu filho que está lá trabalhando lá com capoeira há 27 anos e o resto do grupo que nós temos lá. E voltando agora, digamos, aqui a Lisboa, capoeira alto astral, né, do meu amigo Marco Antônio, porque a gente, de uma certa forma, considera também porque, como se fosse um filho ou um neto assim, do grupo Senzala, porque o precursor, não o precursor, mas assim, uma pessoa que teve uma grande influência na capoeira pernambucana, essa capoeira moderna, é o mulatinho, e começou capoeira lá no Grupo Senzala. Então, o mestre Mulatinho começou lá no Grupo Senzala, com o Mosquito, finado Mosquito, depois com o Tio Velho. Depois ele mudou-se para Brasília, andou lá com Tabosa lá. E então ele se mudou para Recife, no 70, uma coisa assim. E então lá em Recife ele começou a desenvolver a capoeira. E ele teve uma influência muito grande, que ele, muita gente que nem começou com ele, mas que já tinha começado com outras pessoas, outros baianos, alguns baianos que estiveram lá, alguma coisa assim. Ele deu um suporte esse pessoal na organização e influenciou esse pessoal todo, entende? E o Marco Antônio vem dessa rapaziada. E o Marco, então, na própria capoeira que ele joga, assim, é parecida com a capoeira que o Chanzala jogava há algum tempo, joga hoje. É, a capoeira vai tendo essa coisa dela se desenvolvendo, se ajustando. A sociedade local, a região, né? Isso é a característica regional da capoeira. E é interessante ver isso aqui em Lisboa, esse trabalho que o Marco Antônio está fazendo já há mais de 10 anos, 13 anos, eu acho, que ele está aqui. E ver esse pessoal, uma coisa que me chamou muita atenção, que me deixou emocionado da outra vez que eu estive aqui, há uns 7 anos atrás, foi de como o Marco consegue transmitir, digamos, o gestual do Brasil, de Pernambuco, para essa moçada lusitana, entende? Os alunos aqui, todo mundo ali, eu me lembro dele ter um espetáculo apresentando carnaval, frevo, parecia que você estava nas ruas de Recife. Então, uma coisa que é muito difícil de a gente passar só com técnico. É uma coisa do coração, do sentimento. E é bonito de ver isso, né? Então eu acho que o Marco está de parabéns nesse sentido, é um esforço grande, nós estávamos conversando ainda há pouco. É difícil fazer uma coisa dessa, mas é muito bonito de ver esse pessoal, os alunos dele, todo mundo envolvido com a realização desse evento, que conseguiu trazer tantos mestres aqui, e professores. E os alunos terem a possibilidade de participar, de usufruir disso, né? Então, eu acho que é muito, muito, muito prazeroso de ver uma coisa assim. Acho que está de parabéns aqui em Lisboa, com a capoeira. Espero que em outros lugares aqui na Europa a gente conseguir desenvolver a capoeira dessa forma, nós estamos bem. E até uma das conversas que a gente estava tendo aqui sobre a questão da capoeira, a internacionalização, a mudança, mas, na verdade, a capoeira tem essa conexão com as raízes, né? À medida que ela só é, digamos assim, só tem sucesso na hora que ela passa, ela consegue exprimir essa ligação através do gestual, através da prática. Então, as pessoas ficam ligadas nessa questão, na brasilidade. Isso que é o mais importante. Por isso que eu não tenho muito, muito medo de, como algumas pessoas falam, não, que a capoeira pode ser, amanhã está só o estrangeiro fazendo, ele não precisa mais do brasileiro. Eu acho que isso aí é uma coisa que normalmente vem junto. E se ela não tiver essa conexão com a brasilidade, ela se esvazia, se torna igual ao comum. Então ela perde essa atração, essa atratividade que ela tem para as pessoas daqui, que é exatamente essa coisa do Brasil, essa coisa bonita que o Brasil tem, que é a integração, a alegria, a festa, o prazer em estar junto e vivendo, digamos, aquela prática da pode ser a capoeira, pode ser outras coisas, expressões brasileiras, mas que permite a gente expressar nossa alegria e o amor entre nós, essa questão assim, o prazer de estar junto, de estar conectado.
Mestre, ontem nós tivemos a oportunidade de presenciar um momento diferente dentro de um... Eu acho que diferente, mas que já começa a fazer parte do novo contexto dessa apresentação de eventos e encontros. Que foi aquele liquidificador cultural que o Grupo Alto Astral mostrou ontem, no espetáculo. Uhum. Não é? Eu acho que vai muito de encontro a isso que o senhor está falando. Qual é a perspectiva do senhor, qual é a visão do Mestre Gato com relação a esse tipo de organização nos encontros?
A organização, você diz?
No sentido de ir além só do jogo da capoeira, mas o jogo cultural, mostrar outros tipos de manifestações, como foi a aula de frevo, o espetáculo abordando diversas, enfim.
Isso aí eu acho primordial. A gente, lá na Inglaterra, na Escócia, lá no Reino Unido, eu tenho feito isso direto. A gente procura fazer, em todo encontro de capoeira, a gente tem uma aula de samba, a gente tem uma aula de maculelê, a gente tem uma aula de frevo, entende? Porque a capoeira, ela surgiu na minha perspectiva, na minha opinião, que eu sinto, ela surgiu dessa junção de costumes e tradições brasileiras, com raiz africana, raízes indígenas brasileiras, raízes portuguesas, espanholas, do pessoal que estava lá, do povo. Então, essa necessidade de se integrar, às vezes, por causa até de um sistema autoritário, repressor, as pessoas cada vez mais tinham essa necessidade e começaram a acontecer isso. Não começou a acontecer, digamos, processos culturais que permitiram a expressão desse sentimento. E a capoeira veio daí. Como a gente estava conversando ontem, o pessoal de repente estava se reunindo em alguns lugares, experimentando alguns instrumentos musicais, algumas cantorias e alguns movimentos. Aí começaram a usar elementos que já existiam, digamos, naquela tradição e tudo, e juntaram com a luta da capoeira e fizeram o jogo da capoeira. Então, aí, na hora que a gente exercita essas outras manifestações, você traz de volta, digamos, o sentimento desse ambiente. E, na verdade, é isso, é você construir um ambiente propício à capoeira. Então, o ambiente da capoeira é isso, é o samba, é o frevo, é o maculelê, a puxada de rede, a história, contar o que aconteceu com os africanos no Brasil, entendeu? O que aconteceu com os portugueses no Brasil, os degredados que iam para o Brasil, os índios brasileiros, entendeu? Isso tudo faz parte da mestiçagem brasileira, que é o povo brasileiro, o povo mestiço, essa cultura mestiça, que da mistura, da mixagem geral, né, que é o nosso país. Então, eu acho que é extremamente positivo e bom para a capoeira, porque aí o pessoal que está fazendo a capoeira, ele consegue sentir no ambiente, que é o ambiente de capoeira.
Poderia contar alguma passagem muito singular, ímpar, que aconteceu dentro da sua vivência, da sua jornada? Um momento engraçado, dentro da capoeira, do Mestre Gato. Você não esquece, assim, uma coisa que ficou muito marcada.
É difícil de...
Não tem uma em particular?
Tem muita coisa, a gente está sempre... Uma vez encontrei com estava um aluno meu, um escocês, que foi no batizado lá, estava lá em casa, lá no Rio de Janeiro, e nós fomos num batizado lá em Rio Bonito, uma cidade próxima lá ao Rio. E então fomos, ele foi comigo de carro, tal, e lá teve um batizado, rolou aquele negócio, toda a festa, capoeira, tal. Depois saiu, fomos no barzinho, no restaurante lá, comemos um pouco, e ri, cima, conversando, encontramos lá com vários amigos, né? Outros mestres de capoeira, professores, não sei o quê. Jogamos uma conversa lá fora e tal, depois voltamos. E aí esse aluno, ele falou: poxa, mestre, eu fico impressionado, eu nunca vi nenhum lugar, nenhuma atividade que eu faço, como as pessoas têm prazer em se encontrar como vocês aqui na capoeira. Então é muito bom a gente ver assim um negócio que é uma sei lá, um ambiente de camaradagem que eu nunca vi em lugar nenhum. Então isso aí, essas coisas engraçadas, tudo acontece, mas o maior é o prazer de você encontrar as pessoas. Então a gente está sempre viajando, é uma característica da capoeira, e é engraçado que os alunos aqui, eles começam, na hora que eles começam a se apaixonar, eles pegam o vírus da capoeira, né? Eles começam a fazer a mesma coisa, a viajar, para ir nos lugares, se encontrar, e você fica pensando, poxa, o que faz essas pessoas viajar não sei quantos quilômetros para ir se encontrar no ambiente de capoeira, para jogar capoeira? Os caras fazem isso lá na casa deles, por que eles têm que fazer isso, viajar dessa forma, né? Mas é realmente onde o pessoal sente um prazer, né? Então a capoeira está muito associada a esse prazer. Isso que é importante a gente sempre construir e reconstruir o ambiente no sentido da camaradagem, da brincadeira, que é onde permite o desenvolvimento da capoeira. Entendeu? A capoeira não é uma coisa séria. A capoeira é brincadeira, é vadiação, é um encontro, é prazer. Então isso aí tem que estar associado. Não pode ficar uma obrigação que se torne chata. Entendeu? Você não consegue as pessoas, tem que ser sempre com prazer. Então tem muitas histórias, muito. Eu fico pensando assim, tem a história imagina a história de sua vida, os coisinhas assim, você lembra. Mas as pessoas na capoeira são muito caracterizadas pelo humor. Então, isso aí é uma constante. Né?
Pegar aqui uma carona e aproveitar o contexto para fazer uma homenagem a isso que você está dizendo, no sentido da parceria, da união que a capoeira proporciona, ela é inerente, é natural dentro dela, não é? Fazer uma homenagem ao casal gato, não é? Eu estive aqui participando e acompanhando durante esses dias todos e percebi que você e sua esposa têm uma relação muito bonita mesmo, não é? Senhor gato e senhora gato, capoeira aproximou demais vocês?
Olha, quando a gente se conheceu, eu estava, sei lá, tinha o quê? Tinha 7 anos. Talvez até menos. Comecei a namorar a minha mulher, eu tinha 20 anos. Eu tinha uns 4 anos de capoeira. Então, ela... As primeiras coisas que a gente fez junto foi levar ela numa exibição de capoeira que a gente estava fazendo. Era até no Fluminense, uma coisa assim. E lá no Rio de Janeiro. Então a vida toda foi já quando a gente já começou a nossa convivência, já foi dentro da capoeira. Então a gente tinha outras coisas, mas sempre a capoeira estava presente. E com o passar do tempo, né, onde eu ia, ela ia comigo, a minha companheira, e ela começou a ficar, digamos, como amigos também, meus amigos, além dos amigos dela, os amigos da capoeira. E ela vem acompanhando isso. Hoje ela tem uma é conhecida pela documentação fotográfica que ela tem feito, tornou uma fotógrafa desses momentos todos da capoeira. E a gente, através da capoeira, estamos vivendo. A capoeira é uma coisa, parte da minha vida, né? Uma parte bem, bem importante da minha vida. Assim, então, a gente tem essa vida em comum, né? A capoeira é comum a nós.
Fantástico. Mestre, para terminar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão participando do 10º Festival de Capoeira, né? E para os que vão participar do 11º, 12º e assim por diante. Uma mensagem do Mestre Gato.
A mensagem é essa pro pessoal do Grupo Alto Astral. Sim. De vocês terem consciência da importância do trabalho que estão fazendo, de trabalhar como vocês estão trabalhando em conjunto com o Marco Antônio, e continuar esse trabalho. É um trabalho muito bonito, é impressionante, todo mundo com bom humor, a gente se sente muito bem tratado por todo mundo, com respeito, de uma forma muito natural, e isso vem através do Marco Antônio, reflexo do trabalho dele, mas também uma empatia. As pessoas estão aí seguindo isso porque, de uma certa forma, eles se integraram com esse jeito do Marco Antônio e estão dando também a contribuição deles. Então, acho que todo mundo está de parabéns e continuar trabalhando dessa forma, sempre pensando assim, pensando em ser não diferente, mas sempre criativo em relação à captura.